Boa tarde. Os 3 anos de aplicação do Programa de Assistência Económica e Financeira, com o rigor da austeridade em pano de fundo, obrigaram ao ajustamento de pessoas e empresas. Aumentaram os impostos, fecharam as empresas, cresceu o desemprego, aumentou a imigração, reduziram-se os salários. Novos hábitos chegaram à sociedade portuguesa, regressou a marmita para os almoços, o carro foi trocado pela bicicleta, as férias no apartamento deram lugar a uns dias de parque de campismo ou umas idas à praia de transportes públicos. Tudo mudou. E todos, de alguma forma, mudaram. Esta segunda-feira e na próxima segunda-feira apresentamos neste espaço duas reportagens que mostram as mudanças que o Plano de Assistência Financeira trouxe ao dia-a-dia dos portugueses. Hoje, a jornalista Rita Colasso mostra-nos como as mudanças impostas pela austeridade levaram a um aumento dos negócios criativos, trouxeram novos hábitos de poupança, com compras mais racionais, obrigaram as escolas a readaptarem-se às necessidades das crianças que chegavam com fome e levaram muitas famílias à separação que a imigração obriga. Rita, boa tarde. As mudanças foram muitas. Seria pretencioso da nossa parte conseguir nesta reportagem falar de todas, mas aquelas que aqui estão nesta reportagem e que eu fiz referência, de certo modo, relacionam-se.
Relacionam-se e são transversais, isto é, nós temos aqui casos de pessoas que ficaram desempregadas, outros casos de reformados que, enfim, não têm necessariamente cortes na reforma, mas sofreram com o aumento dos serviços básicos e, no fundo, todas as histórias aqui, se nós não passámos por elas durante estes 3 anos, pelo menos conhecemos alguém que tivesse passado por essa questão. Mas não quisemos só ficar com o lado negativo destes 3 anos da austeridade financeira. O que é facto é que também estes 3 anos trouxeram um crescimento exponencial da criatividade e os portugueses são de facto bastante criativos em que vamos conhecer alguns casos em que as pessoas tentaram contornar essas dificuldades financeiras, quer com a criação de novos negócios, quer também com a criação de projetos bastante válidos e como, por exemplo, o projeto da Troika de Livros que vamos poder ouvir daqui a pouco. Ou seja, temos situações em que as pessoas de facto tiveram que se adaptar a uma nova realidade e que tiveram fazer muitas contas à vida, mas também perceberam que conseguem, quando de facto a vida não é muito fácil, conseguem inverter a situação com novas ideias, com negócios para...
A verdade é que, bom ou mau, aquilo que se pretende aqui, ou que pretendemos com esta reportagem, foi focarmos nos novos hábitos, ou seja, ao longo destes 3 anos, às vezes pensando um bocadinho naquilo que aconteceu, vamos nos lembrando de pequenos aspectos do dia-a-dia que fazem a diferença. As pessoas com quem foste falando nesta reportagem também, de algum modo, sentiram isso, perceberam esta evolução, esse contexto?
Sim, e muitas disseram que, de facto, o facto, por exemplo, de já não tomarem um pequeno almoço fora de casa ou já não almoçarem fora do trabalho, o facto de levarem a marmita para o trabalho, tudo isso foram hábitos que foram impostos, digamos assim, mas que vão ficar, porque perceberam... No que toca, por exemplo, às marmitas, não só houve uma poupança aqui associada, como também uma melhoria do ponto de vista alimentar, em que, cozinhando em casa, as pessoas sabem aquilo que colocam na mesa. Portanto, muitos desses hábitos são hábitos que vão, de alguma forma, entrar na vida desta...
Entraram estavam esquecidos e foram,
de alguma forma, recuperados. Claro que com isto há sempre quem sofra, e essa parte também vamos ter aqui na reportagem, que são os restaurantes, são as pastelarias, são todos aqueles negócios que vivem deste convívio, deste consumo à mesa e ao balcão.
E uma realidade muito transversal a toda esta mudança, que é a questão da imigração.
A questão da imigração é inevitável, porque, de facto, nós voltámos aos tempos dos emigrantes, naturalmente com algumas diferenças daquela vaga de imigração que assistimos nos anos 70 em Portugal, mas a imigração cresceu de forma exponencial e também de uma outra forma, mães que foram para fora e que deixaram os filhos, foram sozinhas, portanto uma imigração um bocadinho diferente daquela a que assistimos e portanto naturalmente que esta reportagem ficaria incompleta se não tivéssemos essa parte da imigração, daqueles que saíram, daqueles que tinham medo de sair e que se viram obrigados a deixar o país.
No fundo, uma troika de vida, uma reportagem de Rita Colasso.
Gostaria de anunciar aos portugueses que o Governo chegou hoje a acordo com as delegações das instituições internacionais no que respeita ao programa de assistência financeira ao nosso país.
ES perdeu as eleições.
Quero, por isso, dizer a todos os portugueses que vai ser difícil, mas vai valer a pena. Eu sei que vai valer a pena.
Vai ser um aumento brutal de impostos.
Enorme aumento de impostos.
Não preciso de vos dizer que vivemos momentos da maior gravidade.
Portugal foi humilhado.
Como é que um governo, esticado aqui, dali, de acolá, e chega às vezes ao fim, tem que ir pedir dinheiro ao meu filho emprestado?
Na Tisalda senta os 81 anos à sombra do Libertador, a estátua de Dom Pedro IV que se ergue no Rossio de Lisboa.
É vem do Coço.
Do Coço? O Coço fica perto do quê?
O Coço primeiro é Coruche, e depois é o Coço, e depois a seguir é Mora.
E a senhora fica no Coço?
É só do Coço.
Esta tarde de abril é soalheira e convida ao protesto e ao descanso dos reformados.
Eu sou viúva, tenho uma reforma pequena e trabalhei muito.
O que é que fazia antes?
Quer fazer? Trabalhava na agricultura.
Quanto é que é a sua reforma?
A minha reforma não chega a 500 euros, porque tenho o subsídio do meu marido, que é só viúva. Se não, era aí uns 200.
Portanto, mas não sofreu ainda nenhum corte?
Não, por enquanto ainda não. Vamos lá ver agora, daqui para a frente. Tenho uma filha desempregada, também não trabalha.
E mesmo com esses 500 euros que ganha, ainda consegue ajudá-los?
Às vezes ajudo-os, quando posso ajudo, porque também tenho despesas. Só para o médico é uma quantidade de dinheiro sempre todos os meses para o médico. Ando aqui assim, mas ando para andar, que é a minha força de vontade de vir cá, para lutar também, não é?
Pelo seu futuro, pelo futuro dos seus netos.
Exatamente, dos mesmos netos também, que já tenho bisnetos.
Como é que tem feito na sua vida para equilibrar as coisas?
Olha, às vezes a passar um bocadinho mais mal, em vez de comer e... A sopa não me falta, mas o conduto, essas coisas assim, falta-me muita vez. Vivo sozinha. E até... É sopa e é às vezes um bocadinho de pão com queijo, uma peçazinha de fruta e passo assim. E outras vezes, muitas vezes, vou para a cama e não como nada.
Mas para poupar?
Para poupar, para ver se dá, assim, para os medicamentos, para pagar eletricidade, para pagar água, para pagar o telefone, para pagar essas coisas todas e medicamentos na farmácia.
Então, mas para tomar os medicamentos precisa ter o estômago com alguma coisa?
Pois, tem que ser, nem que seja um copo de leite, uma coisa assim qualquer, não é?
Pensou em pedir ajuda?
Não. É envergonho dessas coisas que nunca pedi, também tenho vergonha de estar a pedir. É
assim. Mas às vezes fazia-lhe falta?
A hora fazia. Fosse arroz, que fosse massa, fosse uma garrafinha de azeite, se fosse uma coisa assim, para mim já me fazia muito jeito.
Desde a chegada da Troika a Portugal e de acordo com dados do Instituto Nacional de Estatística, os serviços básicos como água e luz aumentaram em média 20%.
E já evito comprar certos medicamentos.
Temos que nos controlar para não sermos agressivos.
Em maio do ano passado, o desemprego atingiu a barreira dos 17%. Rita Tavares Martins, 33 anos, entrou nessa estatística.
Eu era comercial numa empresa de desenvolvimento de software. Por questões empresariais, acharam que o meu contrato deveria chegar ao fim naquela altura e acabei por vir para casa. A empresa, até pouco tempo antes da Troika aparecer em Portugal, teve sempre lucros bastante razoáveis. Após isso, começou a ressentir-se e acabou por ter que dispensar vários funcionários.
Ficou assustada nessa altura?
Muito, muito assustada. Na altura, tentei e continuo ainda a enviar alguns currículos e via que a resposta era nula, praticamente.
Para que áreas? Para
a área de marketing e design, que eram a área da minha formação. Resolvi retirar outra vez as agulhas da gaveta, fazer alguma coisa pela vida e, quanto mais não seja, alguns trocos, ao final do mês sempre seria melhor do que nada.
Com o desemprego e a incerteza nas mãos, viu-se obrigada a retirar a filha da creche.
Então decidimos retirá-la da creche.
Quanto é que pagavam de creche?
Na altura, 270 euros. Ela poderia ficar em casa comigo e eu ocupar-me da educação dela, sempre era um valor que ao final do mês conseguiríamos poupar. E depois o fator, portanto, emocional, que seria para me manter com alguma ocupação também diária, para além de enviar currículos e toda essa gestão nova que é o de estar desempregada.
Não ficou parada, meteu mãos à costura, mas só algum tempo depois é que sentiu o peso da luta de todos os dias.
E o conciliar, portanto, o trabalho da Cuti Cuti com a educação da filha começou-me a gerar algumas situações emocionais com as quais eu não estava a saber lidar. Talvez tenha sido a descompressão de estar em casa, com o estigma, por muito que eu estivesse ocupada, mas acaba sempre por ser o estigma de estar desempregado. Comecei a sentir que estava a ficar não no meu estado normal. E aí sim, procurei alguma ajuda psicológica, sugeriram uma medicação muito levezinha, mas felizmente a coisa passou. Cuti Cuti vai de vento em popa, a filha voltou para a creche a meio tempo. Posso dizer que assim tenho o melhor dos dois mundos.
Ainda sem saber com que linhas vai cozer o futuro, Rita diz que o passado recente trouxe mudanças eternas.
Começámos a ter algumas contenções, sim, é verdade. A nível dos produtos de marca branca começaram a ser a grande maioria cá em casa, salvo algumas exceções. Começámos a ter uma gestão muito mais controlada do estoque, controlada e, na minha perspectiva, eficiente. E por isso, sim, vamos mantê-las.
A reboque da crise cresceu a economia criativa e o olho para as oportunidades. Guilherme Pires, da editora Vogais, descobriu o Kakebo, um livro que ajuda os portugueses a poupar.
Estamos sempre atentos à nossa realidade, obviamente sabemos o mundo, conhecemos o mundo em que vivemos e os problemas que neste momento existem em Portugal, de ordem económica e financeira. E queríamos um livro que não procurasse uma abordagem muito técnica, nem muito específica ao tema em si, aos problemas financeiros, mas uma abordagem prática e que servisse de solução às pessoas. E conhecemos, por pesquisas que estávamos a fazer naquela altura, conhecemos este método japonês, o Kakebo, que tem um êxito monumental no Japão.
O que é que quer dizer Kakebo?
Quer dizer literalmente o livro de contas da poupança doméstica. É um método de como estar sempre a par das despesas que se tem, das receitas que se tem, do dinheiro disponível e pronto, para perceber quais são as áreas em que se está a gastar demasiado dinheiro ou nas quais se poderia gastar menos para aumentar o nível de poupança, ter mais dinheiro disponível e, eventualmente, gastar depois esse dinheiro que se poupa numa outra despesa mais interessante para a pessoa. Neste momento o livro está a ficar esgotado já e isto, nos tempos que correm, é um resultado muito bom para um livro novo. Eu, por acaso, agora uso o Kakebo também, obviamente. Né?
O que é que já percebeu, então?
O que é que já percebi? Olha, gasto muito dinheiro, por exemplo, a tomar o pequeno almoço fora de casa. Parece ridículo, mas é verdade.
A crise.
Essa crise.
Crises.
Desta crise.
Crise que estamos a viver.
A crise de mãos dadas com a poupança. Em 3 anos, os portugueses foram obrigados a mudar de hábitos.
A minha engenharia financeira do meu orçamento familiar tem que ser muitíssimo bem gerida. Sou pena depois não ter pão e vinho para colocar em cima da mesa, não é?
Fala Graça Calisto, da Associação do Comércio e da Indústria de Panificação, Pastelaria e Similares.
As compras por impulso não se fazem e as compras são muito mais racionais. Compra-se aquilo que é preciso, não é? Basta ver que há uns anos a esta parte nós comprávamos pão, o pão sobrava de um dia para o outro, ninguém o aproveitava, basicamente. Hoje em dia não há sobras. O pão torra-se, faz-se uma sorda, faz-se um pudim de pão, portanto tudo é reaproveitado. Depois temos também um problema acrescido, que é os pequenos almoços e os lanches que normalmente eram tomados na pastelaria. Hoje em dia isso já não acontece. E não acontece porque nós não temos dinheiro no nosso bolso, não é? Portanto, tem que haver uma contenção de despesa e uma racionalização dos custos e pensar muito bem na gestão do nosso orçamento familiar.
O IVA aqui também não tem vindo a ajudar setores que vivem, não é, deste consumo ao balcão, digamos assim, ou numa mesa de restaurante. O que é que lhe tem chegado dos profissionais que trabalham nesse setor, tanto na pastelaria como também nos restaurantes? O sufoco é muito grande?
O sufoco é enorme. Eu penso que já não há ar, já não há margem para respirar. Porque, efetivamente, nós estávamos à espera que o IVA baixasse. E, contrariamente às nossas expectativas, o IVA subiu 0,25 pontos percentuais, não é? Mas, como diz o nosso Primeiro-Ministro, não é um imposto. Não é? Mas IVA é um imposto de valor acrescentado. Se não é um imposto, eu não sei o que é um imposto. Na restauração, como sabe, a coisa é bastante complicada. Porque as casas fecham diariamente, os restaurantes fecham diariamente, não há liquidez, não há cash flow nas empresas e há muito pouco consumidores. Porque, obviamente, as pessoas tentam fazer as suas refeições em casa. Já não vão com tanta frequência ao restaurante.
Hoje em dia também há cada vez mais pessoas a fazerem, por exemplo, na área da pastelaria, a fazerem os bolos em casa, não é? Compram a pasta de açúcar.
Pasta de açúcar.
E isso, de alguma forma, retirou também esta margem de lucro que as pastelarias tinham.
Retirou. E se falar em margem de lucro, eu hoje em dia não sei se podemos considerar margem de lucro. Eu considero uma margem de sobrevivência. Esta coisa das pessoas fazerem bolinhos em casa, transportarem carros particulares, na mala dos carros, de irem entregar às pessoas, eu penso que isto sim devia ser fiscalizado. Porque faz-me lembrar, eu tenho uma porta aberta, eu pago impostos e ao meu lado eu tenho um concorrente perfeitamente desleal que fabrica em casa e que vende. Não há fatura, não há coisíssima nenhuma, não há implementação de sistema de segurança alimentar, não há nada. Ou seja, por muito pouco que um bolo custe, é tudo lucro basicamente, não é?
O IVA deu cabo de muitos negócios à mesa e a marmita voltou a estar na moda. Por isso, Ana Jorge, 31 anos, criou o blog A Marmita Lisboeta.
E a marmita estava na moda há 2 anos, quando criei o blog. A marmita estava a aparecer nas mãos de toda a gente e eu achei que era... Não sabia se era uma moda, se era passageiro ou se era uma coisa que vinha para ficar. Agora acho que é uma coisa que vai ficar. O que aconteceu com a troca foi que mais gente passou a fazer mais vezes as marmitas por necessidade económica, portanto, para poupar, porque se consegue uma poupança diária imediata, que se nota, e também se conseguem ganhos de saúde. Portanto, o que nós passamos a fazer foi recorrer mais vezes a isso e obrigar-nos a organizar-nos mais para ter, de facto, a marmita connosco. As pessoas reconhecem que há uma poupança imediata, portanto, a partir do momento em que houve cortes diretos nos salários, as pessoas dizem que eu tive que cortar em algum lado.
Deixei de dar almoço aos meus filhos, que iam lá todas as semanas comer.
Eu estou cá só aos reformados, estou com os filhos dos reformados, estou com os netos dos reformados, estou cá tudo.
Falta-me dinheiro para pagar as minhas contas.
Não se aumentou a esperança, diminuiu-se a esperança.
A crise bateu à porta de muitas famílias. Segundo dados do Instituto do Emprego e Formação Profissional, no início deste ano, mais de 13 mil casais estavam desempregados, quando em 2011 não chegavam aos 2.800. Os filhos levam para a sala de aula as agruras de casa, mais do que a vontade de estudar. Como no agrupamento de escolas de Almeirim, onde na Tércia Teles dá aulas de educação moral e católica.
Nota a nível dos alunos que há muito mais crianças com dificuldades, com fome. Há crianças que chegam a desmaiar. Os professores têm que ter muito cuidado para ver se as crianças estão a alimentar-se ou não se estão a alimentar.
Mas aconteceu já isso na sua sala de aula?
Na minha sala de aula não, mas aconteceu na escola já várias vezes. E sobretudo a direção ter tido cuidado por fornecer os pequenos almoços e os lanches de graça aos alunos com necessidade.
Quando é que aconteceu essas situações?
No princípio do ano aconteceu.
Antes da escola ter decidido fornecer esse...
Sim, nós primeiro temos que fazer uma averiguação para ver se quais são os alunos que tomam ou não tomam o pequeno almoço em casa, não é?
Acha que esta questão da crise, de se falar tanto da crise e dela existir efetivamente, compromete o rendimento destes alunos? Ai.
De certeza, sim, compromete, até porque as crianças, sobretudo por causa do desemprego, estão extremamente ansiosas, muito mais ansiosas do que aquilo que deveriam estar para a idade que elas têm, com o emprego dos pais. Nós falarmos de qualquer coisa, meu pai está desempregado, a minha mãe está desempregada, os livros, nós tentamos arranjar os livros com alunos do ano anterior, o material escolar, é muito pior, há isso de certeza mesmo.
Em cada início de ano letivo, os livros escolares levam uma grande fatia do orçamento familiar. Por isso, o aluno Pedro Carvalho e o professor António Vieira de Castro criaram o projeto Troika de Livros.
Este projeto foi o final da minha licenciatura em Engenharia Informática. Atualmente encontro-me a estudar o mestrado multimédia no Instituto Superior de Engenharia do Porto. O projeto Troika de Livros, neste momento, tem o apoio do Instituto Superior de Engenharia através de uma bolsa de investigação.
O principal objetivo é precisamente proporcionar às famílias portuguesas uma poupança considerável, uma vez que proporciona a reutilização dos manuais, dos livros escolares que temos lá por casa, principalmente nesta época de crise, não é? Neste momento o portal tem 10 mil livros.
Em um ano, mais ou menos?
Em menos de um ano.
Tem a noção do número de vendas e do número de doações no portal?
Devido à crise que atravessamos, é claro que o número de pessoas que pedem um valor pelo livro é substancialmente superior àquelas pessoas que os oferecem, mas também temos vários livros que os utilizadores oferecem a qualquer tipo de utilizador, basta os utilizadores interessados contactarem.
A minha filha hoje andava à procura de um livro que por acaso era o Memorial do Convento do Saramago e disse-me ao pai, preciso que me vais comprar o livro, e eu imediatamente fui ao Troika de Livros e encontrei logo meia dúzia de utilizadores que querem vender o livro Memorial do Convento de Saramago. Por curiosidade, vi que o preço preço no portal é muito acessível, porque ambos ficamos a ganhar no meio do processo. Portanto, a pessoa, em vez de ter o livro, ocupar volume lá em casa, a ganhar, a apanhar pó, vai acabar por faturar algum dinheiro, precisamente nesta época de crise, e vai proporcionar a outra pessoa também a aquisição do mesmo livro a um preço mais acessível, que poderia até nem ser possível a sua compra. Há famílias que não têm dinheiro para ir comprar agora o livro e, portanto, os miúdos acabam muitas vezes por não ler, ou têm que ler numa biblioteca, ou têm que pedir a um amigo para ler.
Gisela Francisco, 46 anos, virou uma página.
O que é que deixou em Alzedo?
Deixei a minha família, dois filhos e a minha neta com 5 anos.
Não esperou nem pôde esperar para ver onde o país a levava. Deixou dois filhos em Portugal e partiu para a Inglaterra há um ano e meio.
O rapaz tem 20 anos e a rapariga tem 25.
E o que é que se passou para ter que deixar os seus filhos sozinhos?
É assim, a principal razão foi o facto de eu tentar procurar trabalho e não consegui de forma alguma. Eu durante muitos anos trabalhei na área da construção civil como empregada de escritório. Em 2008 o meu patrão, que era um arquiteto, eu era secretária dele, faleceu. Depois do arquiteto morrer, que eu descobri que ele nunca tinha feito descontos nenhuns. E recebi aquele apoio social ao desemprego e, como eu tinha que fazer qualquer coisa, apareceu um trabalho a fazer limpeza nas piscinas municipais. Estive lá um ano, mas também, pronto, acabou, eles já não deram hipótese a fazer a renovação do contrato, embora eles adorassem.
O que recebia?
Já não me lembro bem, mas era na volta dos 400 euros.
E conseguia viver bem com esse dinheiro?
Não, é impossível, com as contas da renda da casa, a luz, a água, todas essas despesas, mais a alimentação. Nessa altura tinha o meu filho a estudar, o pai esqueceu-se dos filhos há muitos anos. Eu costumava ter 3 empregos.
Portanto, no momento em que decide sair de Portugal, o que é que estava a fazer em concreto?
Foi exatamente no termo do contrato nas piscinas.
Quanto tempo é que teve que tomar a decisão do próximo passo?
Assim, eu tive a sorte de que... Tenho muitos amigos ingleses em Portugal. E uma amiga que viu este anúncio, ela só me disse como é, queres ir?
E era para quê que trabalho?
O meu trabalho principal é como housekeeping.
Consegue poupar bastante, envia para Portugal, como é que
faz? Tem que enviar para Portugal na mesma, porque continua o meu filho. E assim, a minha filha também está desempregada, não consegue, eu vou fazer o quê? Tenho que os ajudar, não é?
Ela não tem acesso a subsídio de desemprego?
Não. Não tem acesso a nada.
Quase tudo o canha manda para lá?
Sim. 2 em 2, 3 em 3 meses, nem que seja 3 ou 4 dias, eu tenho que ir lá.
Mas mesmo assim, 2, 3 meses que ainda demoram muito a passar.
Ai, custam sempre. E o pior são os últimos 15 dias. Os últimos 15 dias é uma ansiedade sempre, um apertado ao coração, quando é que chega o dia, calma.
Como é que os seus filhos, e em particular o seu filho, que está a viver, que pronto, ainda não tem a vida dele feita, como é que ele está a aguentar esta separação?
É assim, eles compreenderam o porquê da situação. Custou muito, e acho que o meu filho não, ele diz que sim, mas não aceita a separação, porque pronto, era mais comigo que ele estava, embora ele tenha a namorada, tenha isso tudo, mas ele sente muito a minha falta, embora não o diga. E de vez
como é que sentiu isso? Por exemplo, no dia em que se veio embora, esse 5 de dezembro de 2012, como é que foi a vossa despedida? Tem esse momento presente na sua cabeça?
Ah, tenho, sem dúvida. Aí deixei-os a chorar. A minha neta, num pranto maluco, porque ela não estava à espera. E é sempre, cada vez que eu chego, é uma grande alegria, mas a partida é sempre o coração muito, muito pequenino.
É muito doloroso, sempre?
Sempre, e cada vez mais. Porque eu estou a ver as mudanças, né? Cada vez que eu vou, todos eles estão mudados, principalmente a minha neta. E quando ela nasceu, eu pensei que fosse acompanhar o crescimento dela e isso tudo. E pronto, eu não estou longe.
Sinto hoje um sentimento patriótico contra este governo e contra estes traidores, como não tinha há muito tempo.
A crise.
Essa crise.
Crise que estamos a viver.
Gostava de ter tido mais a roupa, mas não posso, por isso.
A crise.
Essa crise.
É desilusão, desilusão. Tem desilusão.
Temos que recorrer à ajuda externa e sentimos como isso nos penalizou. Sentimos que no fundo tudo tem limites. Nós nunca tínhamos feito assim uma experiência tão, tão drástica e de um momento para o outro foi como se tivéssemos caído num alçapão.
Não podemos deixar o país morrer.
Troika de Vida, uma reportagem de Rita Colasso, que pode voltar a ouvir em www.rtp.pt e fazer o seu like no Facebook em reportagem Antena 1. Segunda-feira cá estaremos, à mesma hora, para nova reportagem Antena 1. Boa tarde.